Oi, 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 web amigos, mais um dia, mais um Coquinha Gelada. Domingão, hoje a gente tá precavido, né, Paulo? A gente tá gravando antes do RPG, que a gente ainda tá bem com energia, né? Porque o pós-RPG a gente tá bem morto, né, cara?
É, então, semana passada a gente tentou gravar, começou a gravar, era tipo 11 horas da noite, velho. E eu acho que eu tive que editar no mesmo dia, né? Porque eu ia viajar segunda-feira cedo, você tava ocupado também. Foi um grandíssimo erro, cara.
Foi. Aí o Paulo já mandou mensagem tipo 4 horas. E aí, mano, gravar? Eu falei, não, peraí, calma aí que eu tô tomando um cafezinho aqui, já que a gente grava, mano. Aí começou aí, 5h20.
Pode
Mas,
crer.
Cara, tranquilo. E o assunto de hoje não é polêmica, não é notícia, não é coisas de terceiro. É uma coisa que faz tempo que a gente não faz aqui. Veredito, cara. E, meu, a gente vai fazer veredito aí da saga John Wick. E não só isso, vão ser 3 episódios. Vai ser a semana John Wick, né? Que até tá aí no trocadilho no nome do vídeo, né? E, cara, surreal. Eu assisti os 3 filmes aí numa socada só. Tipo, tava mó entediadão aí num dia. Falei, mano, vou fazer uma maratona John Wick aí. E você já tinha comentado comigo, né, Paulo? Mas eu nunca peguei, assim, falar, não, vou assistir. Aí deu uma louca em mim um dia e eu falei, mano, vou assistir, curti pra caralho. Você também já curtia muito, né? Eu falei, mano, vamos fazer a nossa John Wick lá no Coquinha Gelada, né, cara?
É, então, eu fiz parecido com você, cara. Eu lembro que quando lançou, não assistiu. Lançou o 2, eu também não assisti o 2. Aí quando lançou o 3, foi quando eu falei, ah, parece da hora o 3. Aí eu assisti o 1 e o 2 pra poder assistir o 3, tá ligado?
Da hora, mano. Cara, vamos começar aí pro primeiro filme, então. Vamos, quer abrir aí e começar a contar a intro do John Wick, o que ele é? Conta aí o comecinho da história do filme. Ah, vai ter muito spoiler, tá? Só pra deixar claro.
Vai ter spoiler pra caralho, né? Mas, beleza, começando assim, né? O filme é sobre um ex-assassino, ex-mercenário, né? Que ele, essencialmente, Exato. Ele abandonou. É aquele velho clichê que, tipo, ah, o cara abandonou a vida de crime. Ele quer viver pacificamente, ele quer viver de boa o resto da vida dele, né?
Pelo amor, né?
É, ele tem uma, não sei lá, uma namorada, uma esposa, alguma coisa. Ele conhece uma mulher que ele se apaixona por ela. Ele decide que ele quer abandonar a vida de crime e ficar com ela o resto da vida. Só que acho que, tipo, um certo tempo, não lembro exatamente, faz tempo que eu assisti o primeiro, mas um certo tempo depois dele fazer isso, né, a esposa dele morre, ela tem alguma doença, ela acaba morrendo, e a última coisa que a mulher dele faz é, tipo assim, ela deixa um cachorrinho, né, um beagle, se eu não me engano o nome do cachorro é Daisy.
Exato, ela morre de câncer, só pra deixar claro.
Ah, de câncer, é. Então, ela morre e ela deixa esse cachorrinho pra ele como, tipo assim, ah, saca, não abandona a esperança, tá ligado? Tipo, existem outras coisas, vamos dizer assim, além de mim, pra você se importar com essa, né, nessa vida, tá ligado? Não é pra você desistir. E ele deixa esse cachorrinho pra ele, no começo ele tá meio estranho, mas ele se esforça, ele tenta, tipo, apreciar o cachorrinho, tá ligado? Ele acaba virando amigo, desenvolvendo, saca, uma conexão com esse cachorro.
Amor, né? Amor. Ele desenvolveu um amor pelo cachorro também.
É, sim, ele passa a amar realmente o cachorro. E depois disso, tipo, eu não lembro quanto tempo também. Eu não sei se é no mesmo dia, se é uma semana, um ano, um mês depois. Mas certo tempo depois, ele tá, tipo, passeando com o cachorro dele. E ele chega no estacionamento, num posto de gasolina, na verdade. É. E ele encontra uns malucos lá, aleatórios, sabe? Uns caras cuzão. E o maluco quer comprar o carro dele, que é, tipo, um puta carro da hora e tal. Carro, tipo, antigo, de colecionador. E ele não quer vender, o cara quer comprar o carro dele, o caralho. E aí ele fala não e vai embora. E nisso, esses caras aí, você descobre depois que eles são, tipo, uns mafiosos. O russo, alguma coisa assim, e os caras seguem ele até a casa dele pra roubar o carro, né?
É um Mustang 67, aquele clássico, né, que todo mundo quer ter, lindão.
É o do, como fala? Do Supernatural?
Não, o do Supernatural é o Impala 67.
Ah, tá, porque eu lembro 60 e alguma coisa. É, mas é, eles seguem o John Wick até a casa dele pra roubar o carro, e no processo eles matam o cachorro, né, que acaba sendo o catalisador do filme inteiro. É a porra do cachorrinho, a Daisy.
Cara, embora, só cortar o seu clímax aí que você tá contando. Embora a galera fique, ah, mas que motivo bosta, né? Mas eu entendi. A Daisy, que era a cachorrinha lá, ela era, tipo assim, a última conexão que ele tinha com a esposa. E dava pra entender só pelo começo do filme que ele amava demais a esposa, né? E quando ele recebeu aquela cachorrinha, foi tipo assim, mano, um ressurgimento pra ele, uma conexão. A última conexão viva que ele tinha com a esposa era aquela cachorrinha. Porque ela foi lá, ela escolheu, ela, tipo assim, meu, falou, esse cachorrinho vai ser perfeito pra ele. E, tipo, mano, mataram o cachorrinho, velho. Certinho o John Wick, passar fogo em todo mundo, velho.
Sim. Não, eu concordo, cara. Eu acho que quando eu assisti o trailer a primeira vez, uma das razões que eu não assisti o filme é que eu achei meio bobo. Achei, ah, vai ser um filme meio escroto, né? Tipo, ah, mataram o cachorro dele e ele decidiu passar, saca? Passar bala em todo mundo. Só que no filme funciona muito bem, né? Porque, tipo, ele passa esses primeiros minutos do filme, sei lá, 10, 15 minutos, realmente mostrando, tipo assim, mano, não é só um cachorro, tá ligado? Não é só, tipo, ah, ele ganhou um cachorro e ele tá puto e foda-se, tá ligado? É tipo, não, porra, velho, que nem você falou, ele gostava do cachorro, tá ligado? O cachorro era, tipo,
exato,
algo muito maior pra ele, né? Tipo.
Uhum. É, a última conexão com a esposa, né, velho?
É, e não só isso, mas era, tipo assim, ele só tinha a esposa pelo que viver antes, e aí ele ganha o cachorro, tipo assim, ah, isso aqui é o, assim, é a minha nova razão pra viver, tá ligado? Tipo assim, eu preciso de alguma coisa, senão eu não tenho nada. Uhum. E aí, tipo assim, ele perdeu a esposa e depois ele perde a porra do cachorro. É tipo, mano, eu não posso ter nada nessa vida, caralho. Saca? É tipo, esse tipo de frustração, né?
É, logo depois o Joseph, né, vai levar o carro lá, o Mustang, pra dar uma limpo nele, né? Mudar no bebê de chassi, ele já chega todo. E aí o Aurélio lá, que é o mecânico, já vive e fala assim, mano, de quem que você roubou esse carro aí, cara? Ah, de um otário. E aí ele falou assim, o John Wick? Aí ele falou, ah, não sei. Aí deu uma leve descrição, é, esse otário aí mesmo. Mano, você é maluco? Tive esse carro daqui, velho. Vaza daqui. Aí, não, você tá maluco? Mano, você sabe de quem que eu sou filho? Que não sei o quê, né? Eu sou filho de Viggo Tarasov, lá o nome do cara, doidão. Ele, não, mano, eu tive esse carro daqui e falou, é, eu vou contar tudo pro meu pai, né? Mó birrento o garoto aí. Ele, tipo, mano, conta pro seu pai aí, tipo, pra você ver o que que vai acontecer, né, mano?
Sim.
E aí, tipo, mano, ele volta pra casa, né, pai, que não sei o quê, papapá, o cara lá não quis arrumar, disse que era pra você ligar, e o Viggo, que é o boss final, né, o chefão, ele liga
pro
cara.
É o líder da máfia russa, se não me engano.
É, ele liga pro cara e fala assim, por que que você não fez isso aí? Ele, mano, o cara roubou o carro do John Wick, velho. Aí, tipo, mano, o pai dele já fala, fodeu, né, velho? Porque aí começa a contar a história do John Wick, né, mano? Tipo, o que ele é, né? Porque até então é um ser genérico que só perdeu a esposa e um cachorro, né?
É, aí é a hora que o Viggo, ele explica, né, que o John Wick tem relação com essa máfia, né? Com a máfia dele. Ele, o nome do John Wick é Baba, é tipo, o nome, onde assim, que eles davam pra ele, né? Quando ele era um mercenário, era Baba Yaga. Eu acho que é, tipo, em russo é, tipo, o bicho papão, né? É, e é nessa cena que tem, acho que a melhor frase do filme inteiro, né? Que o molequinho tá tipo, ah, mano, quem que é esse cara? É o bicho papão, então? E aí o pai dele, tipo, não, ele é o cara que você manda pra se livrar do bicho papão, né? É tipo assim, você não tá entendendo o que que você mexeu, caralho. Tanto que o Viggo dá uma surra no filho, né? Tipo assim, mano, que merda que você fez, caralho?
Você acordou o demônio, né, velho?
É. E aí, basicamente, o Viggo liga pro John Wick, outra cena que eu gosto pra caramba, que ele fica tentando negociar com o cara, tipo, mano, meu filho fez merda. Porra, foi mal, tá ligado? Calma, vamos com calma aí, mano.
Vamos resolver isso como homens, né? Tudo sem violência, né?
Uhum.
E aí, tipo, o John Wick nem responde o telefone, né, cara? E ele só desliga e, tipo, o Viggo já vira e fala, mano, fudeu. O cara acordou o demônio e ele tá puto, velho. E aí, tipo assim, o Viggo já liga, né? Porque aí começa a contar a história do... Que é, tipo, uma sociedade de assassinos, né?
Uhum.
E, mano, ele já põe 2 milhões na cabeça do John Wick, velho. 2 milhões de dólares. Quem matar o John Wick vai levar 2 milhões de dólares. Então,
sim,
assim, mano, surreal, né? Aí que eles explicam melhor, né? Que o John Wick tinha uma missão impossível, que só ele fez, né? E fez, assim, tranquilo, tá ligado? Que o cara é muito bom, que o cara é um assassino...
É, a missão, tipo, quando o John Wick conheceu a mulher lá e ele pediu pra sair da máfia, né?
Uhum.
Ou, basicamente, o Viggo, ele falou, ó, beleza, quer sair, então toma essa missão aqui. E o lance era, é uma missão impossível, ele vai morrer e foda-se. Mas não, ele foi lá e fez, tipo, o impossível, tá ligado? E voltou, e o cara tava, tipo, mano, me ferrei, agora eu tenho que deixar esse cara embora.
É, cara, eu acho que sim, a gente introduziu, né? Aí eles contam um pouquinho também, o John Wick começa a caçar esse Joseph, né, por causa da morte da cachorrinha e tal. E, cara, aí você tem a inserção de alguns personagens, tem uns que eu queria comentar, que é o Marcus, que é o William Dafoe, da hora também, que é o treinador dele, né, cara?
É, o Duende Verde.
É, o Duende Verde do Tobey Maguire lá.
Sim.
Ele meio que vira... Eles oferecem, né, até 4 milhões pro cara matar o John Wick, mas ele no final resolve, tipo, continuar do lado do John Wick. Legal que, apesar desse mundo gerar muito em torno de dinheiro, o cara ainda tinha uma lealdade ao John Wick, né, velho?
É, e ele é o único cara que chega perto de matar o John Wick.
Exatamente, cara.
Porque, tipo, todo mundo se fode, velho. E ele é o único cara que tem, tipo, duas chances, e nas duas ele, tipo, usa essas chances pra alertar o John Wick, né? Que é algo importante comentar. Que ele fala que ele aceita, né, pro Viggo. Ele, ah, beleza, vou caçar o cara. E ele começa a ir atrás do John Wick, mas ele, por trás dos panos, assim, tá ajudando o cara, né?
É o anjo da guarda, né? Que, tipo assim, tem alguns momentos que o John Wick, ele passa muito apertado. E, tipo, a beba, tipo, mano, fodeu. Se eu não tiver ajuda agora, eu morro, né?
Sim.
E eu acho que o poder do protagonismo aí ajudou ele, né? E aí, nesses momentos, o cara salva, né?
Yeah.
E, cara, é legal. Eu queria comentar da primeira cena lá da... Como é que chama? Da baladinha, velho. Quando começa a mostrar a primeira cena de luta, mano. É aí que eu acho que você toma o primeiro choque com o John Wick, né, velho?
Uhum.
Você vê que, assim, as cenas de luta são animais, cara. Esse eu acho que assim é a cereja do bolo desse filme. Mano, você sente prazer de ver o cara matando, velho. O jeito que ele manuseia a arma é assim, cara, você tem que assistir pra sentir a sensação. Não, uhum. Não é que nem aqueles filmes que fica corta aqui, corta ali, você não tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo. É tipo, é só um monte de corte, muda a câmera rápido, tentar criar uma sensação de ação. Mano, John Wick não, velho. John Wick é tipo assim, o mínimo de corte possível, os caras fazem uma coreografia linda, velho, de luta. É prazeroso ver ele matar as pessoas, e não pela morte, mas sim porque é uma arte, né, velho?
Uhum.
É muito maneiro.
É, não, a gente tem que lembrar que o filme foi dirigido, se eu não me engano, pelo cara que fez a coreografia do Matrix, e é tipo assim, é um bando de como é que fala? Dublê e coisa assim, saca? De efeito especial não, de coreografia de luta que se uniu, cara, vamos fazer um filme, tipo, pica, tá ligado? E os caras decidiram fazer isso. E é realmente, cara, eu assisti o último James Bond recentemente, No Time to Die, se eu não me engano. E, cara, eu gostei do filme, só que, mano, as lutas não são muito da hora, tá ligado? Que é aquele negócio, tipo assim, corte aqui, corte ali, os caras começam a lutar, a câmera começa a balançar, e você, tipo, é difícil você ver o que tá acontecendo, tá ligado? Já o John Wick, não, que nem você falou, cara, começou a luta, mano, os malucos puxam a câmera pra trás, você consegue ver as duas pessoas lutando, sabe? É. Claramente, assim, os caras, e tipo assim, 30, 40 segundos, um minuto, dois minutos sem cortar, tá ligado? Só os caras descendo porrada um no outro, facada, tiro, papapá, e uma coisa importante é que você vê o rosto do John Wick o tempo todo, você vê o Keanu Reeves o tempo todo, não é aquele negócio que tipo, o maluco vira de costas, claramente pra trocar com um dublê e faz um monte de coisa e volta e olha pra câmera e depois olha pra longe de novo pra poder trocar, saca? Você vê que é ele fazendo, a maioria dos rolês é ele fazendo.
Cara, o Keanu Reeves, ele se entrega pro papel, né? Eu acho ele até um ator, assim, com pouca expressividade. Eu não acho ele tão expressivo. Mas quando é esse tipo de papel, tipo Neo, tipo John Wick, eu acho que ele se encaixa muito bem. Ele entrega uma qualidade, porque ele, assim, ele se joga no papel, né? Apesar de eu achar que ele não expressa muito isso. Mas, cara, eu até queria adiantar uma cena do John Wick 3, que eu vou até voltar a comentar, que vai ser no terceiro episódio, que é aquele momento que ele dá aquela recarregada na arma com uma mão e, tipo, até puxa o coldre da arma em cima, sabe? Pra dar aquela puxada de bala. Tudo com uma mão, velho. Ele faz, tipo, tão rápido. A arma fica no ar e ele puxa. Mano, eu paguei muito pau pra aquela cena. Então, assim, velho, cara, é muito da hora o filme. É, tipo, as lutas te encantam demais. Eles começam a introduzir no primeiro filme os conceitos do clã de assassinos, né? Eu acho que o que mais chama atenção primeiro é o Hotel Continental, né, pô? Que é, tipo, um lugar que vale a pena mencionar.
Que não é só, tipo, um filme genérico de ação, tá ligado? Mas eu acho que ele faz um trabalho muito melhor de expandir o mundo dele, muito melhor do que muito filme de ação, tá ligado? Porque você falou, começa, tipo assim, o maluco é um mafioso, whatever. Você pensa, é um filme de máfia normal. Só que aí começa, tipo, o maluco vai no Hotel Continental e tem a galera lá, papapá, os assassinos. Ele vai na igreja russa lá, os caras falam que tem outras pessoas, não sei o quê. E aí, tipo, ele constrói toda essa, vamos dizer, essa mitologia por trás, assim, que não é chato, tá ligado? Não é aquele negócio que os caras te sentam e explica um bilhão de coisa pra você, mas também não é aquele negócio que, tipo assim, é um filminho genérico de ação, e aí no final do filme os caras, mas na verdade o vilão era outra pessoa. Você sente que você tem que assistir o próximo filme, saca? O filme é fechadinho, saca? A história, essencialmente, né? Tipo, mataram meu cachorro, eu vou matar esses filhos da puta. Isso termina no primeiro filme. Só que deixa várias coisinhas, tipo, o Continental, o dono lá do Continental, que eu esqueci o nome do cara, não sei se você lembra.
Eu puxo aqui. É o Winston.
É o Winston, é. Ele deixa a história com ele, né? Tem uma parte até maneira do filme, não sei se você lembra, que tem que é contra a lei, só que é proibido você matar outro assassino no Hotel Continental, que é o Hotel Continental. É um hotel só pra assassinos e você não pode cometer nenhum crime lá dentro, tipo um safe haven. E o John Wick, ele vai lá quando ele tá sendo caçado, tipo assim, eu preciso descansar, preciso planejar, blá blá blá, vou ficar aqui. E uma mulher lá, eu esqueci o nome dela, mas ela entra no Hotel Continental pra tentar matar ele.
Miss Perkins.
Ela entra lá pra tentar matar ele, é mó da hora, tipo, a lutinha dos caras, e no final os malucos voltam lá e detonam ela, tá ligado? Tipo assim, mano, você quebrou a regra, vai se fuder. E os caras põem ela no chão, tá ligado? Só caralho, mano, que da hora.
É, eles chamam ela no lugar e falam assim, legal, você quebrou a regra do Continental, então você está fora. Ah, é o que a gente imagina é que ela só não pode entrar, né? Mas aí, tipo, um monte de gente cerca ela e passa fogo nela ali mesmo, velho, e mata ela, tá ligado?
É, e isso até uma cena da hora do segundo filme, né? Não vou comentar agora, mas... Uma cena parecida no segundo filme que é muito maneiro também, tá ligado?
Depois você fala em off.
É. Mas é tipo assim, é esse tipo de mitologia, vamos dizer assim, né? Que tipo, ah, não é só um filminho genérico de cara que é vingança contra a máfia, tá ligado? Os caras foram lá e, vamos dizer assim, colocaram o nível certo de loucura no filme, tá ligado?
Cara, eu acho que eu posso definir John Wick como um arroz e feijão. Mas é um arroz e feijão mais gostoso que você comeu na vida, velho. Tipo assim, não é uma história muito, assim, caprichada. Eles escalonam muito bem a explicação do grupo de assassinos. Cara, é muito legal você ver, tipo, como funciona. É tudo organizado. Tudo muito organizado. Mas, assim, não é uma história muito assim, uou, mexeu com a minha cabeça, né, velho? Tipo, mano, que reflexão. Não, é uma história de, mano, pra você ver da porradaria, velho. É, o clímax do filme é as lutas, velho. As lutas, assim, é muito, muito bonita. E o Keanu Reeves tá detonando. Cara, ele... Eu acho que é o mais da hora que eu queria comentar também, que ele passa a sensação que ele é o demônio, velho. Porque, tipo assim, o jeito que ele tá, o cabelo mais longo, a barba, assim, num tamaninho certo, ele andando com aquele externo preto, assim, escuro, totalmente black, tá ligado? A cara mais fechada, mano, se eu ver um cara desse na rua, atravessa a rua, velho. O cara, assim, não põe medo, tá ligado? O cara é do mal, velho. Eles conseguem passar isso, tipo, mano, é um cara, assim, sofisticado, mas, assim, você tem medo do cara, na real, velho.
Não, realmente, eu acho que sim, ele passa bem esse papel do... Tipo assim, ele é... Qual que é a palavra? Unhinged, tá ligado? Ele é desequilibrado, só que da maneira mais equilibrada possível, tá ligado? Ele não é aqueles malucos, tipo, ah, vou meter bala, sou louco. Não, é tipo assim, mano, eu sou louco, mas eu sou aquele louco calculado, tá ligado? Tipo assim.
Tipo, eu faço o que eu tenho que fazer do jeito certo, mas não importa até onde eu preciso ir, né? Tipo assim.
Exatamente, cara. É muito da hora. E tipo assim, você falou o negócio de plot, realmente, cara, é super simples. É quase bobo, né? Quando você vai recontar o filme, soa quase bobo, porque tipo assim, a esposa dele morreu, deixou um cachorrinho pra ele e os caras mataram o cachorro. E ele foi lá e matou, tipo, 200 pessoas. Por causa disso. Mas, que nem você falou, a hora que você assiste, tipo, o filme faz sentido. Por exemplo, o filme do 007 que eu assisti, o plot é estupidamente mais complexo. É muito mais coisa, muito mais personagem, muito mais motivação, blá, 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 blá. Entre os dois, eu prefiro assistir John Wick, tá ligado? Porque é mais divertido.
Cara, eu acho que assim, eu sempre comento que o simples faz sucesso. Tanto que até você foi ver em videogame aí, os mais jogados é FIFA, Call of Duty, Forza, né? São jogos simples, cara. Então, assim, você trazer uma história, um arroz e feijão bem contado, como eu falei, eles escalonam tão bem que você vai entendendo as coisas aos poucos, você não fica perdido. Não é que nem o tipo Mortal Kombat que a mulher lá explica em 10 segundos como é que funciona, você tem que pegar tudo ali, senão você perde o filme depois, tá ligado? E tipo assim, eles vão escalonando tão devagar que você vai acompanhando. Cara, é muito legal. E tipo, no segundo e no terceiro, mano, eles entram tanto nessa parte da máfia explicando níveis superiores, que cara, como você já tem a base do 1, você consegue entender o 2, quando entra o 2, e quando chega o 3, que tipo, mano, tá lá em cima ainda, você consegue entender porque você tem uma base. Eles vêm explicando o filme no meio das ações, né? Você vai conhecendo, você vai entendendo, cara. Eu acho muito maneiro essa parte do filme. É muito assim, é um arroz e feijão que vem na medida certa, mano. Os caras acertaram muito nesse filme. E meu único arrependimento não foi não ter visto antes, velho.
Pode crer, meu arrependimento foi não ter visto no cinema, tá ligado? Deve ser mó da hora.
Deve. Nossa,
mas cara, uma coisa que eu tenho que mencionar é que, tipo, os filmes ficam exponencialmente mais loucos conforme o tempo passa, tá ligado? Mas eu acho que isso é quase, saca, pro lado bom, tá ligado? Porque que eu falei, o primeiro, você olha assim, tipo, ah, mano, é um filme de máfia e de vingança com uma pitadinha de loucura, que nem eu falei, ah, tem o Hotel Continental, tem essa máfia dos assassinos aí, beleza. O segundo já começa, tipo, umas paradas mais loucas, eles entram mais no Continental, já começa a ver uns personagens mais loucos, papapá, essa máfia vai muito longe. E, mano, no terceiro, tipo, mano, tem as moedas de ouro feitas no deserto 1000 anos atrás, tá tipo, velho, o que tá acontecendo, velho?
É, mas mesmo assim, cara, é um filme, assim, que foge do comum, eles exageram, mas é um exagero ainda, como eu digo, escalonado, você consegue acompanhar, não é uma coisa que vem de uma vez e, tipo, mano,
não é, se vira. Porque, tipo assim, se o plot do terceiro, as moedas sagradas, que eu nem lembro direito o que é, eu tenho que reassistir, mas as moedas especial dos assassinos do deserto lá, se isso tivesse no primeiro, velho, eu acho que o filme ia ter feito, tipo, metade do sucesso, se não menos, cara. Porque todo mundo ia olhar e, tipo, mano, que porra que é essa? Mas como começou certinho, começou de pouquinho em pouquinho, a hora que você chega lá, você tá tipo, ah, não, é normal, beleza, faz sentido.
Exato, cara. E, cara, acho que isso, você tem mais algum ponto aí, Paulo? Vamos só finalizar como é que termina o filme, né? É o spoiler aí. Tipo, mano, depois de caçar muito o moleque aí, passar por vários cenários de várias lutas, no final ele consegue, tipo, cercar o moleque, e o moleque fala até em russo assim, é tudo isso porque ele não dá nem tempo de terminar de falar, ele já dá um tiro na cabeça do cara, assim, a sangue frio, né? Ah, e um detalhe que eu queria passar também, que, tipo assim, apesar de ter muita lealdade nesse filme, o Vico, que é o vilão, é um verdadeiro filho da puta. No final, quando ele precisou sobreviver, ele entregou o filho, né? né? E a única coisa que ele pediu foi, tipo assim, só um mate rápido, né? Pelo menos o John Wick acatou esse pedido, né?
Sim, é. É, e tanto que nessa cena que você tá falando que ele matou o moleque, ele tem a cena que pra mim que é a que amarra o filme inteiro, né? Que o moleque tá tipo, ah, é só porque eu matei um cachorro e ele já, tipo, mete bala no moleque, não quer nem ouvir. Mas, ah, não, é antes. É uma cena que ele tá falando com o Vigo, cara. Não sei se tá pelo telefone, mas que o cara fala, mano, é pra um cachorro, meu irmão, saca? Tipo, vamos negociar, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa, saca? Para com isso.
E o foi John no começo.
Tá, tipo, foi no começo? É, que o John tá tipo, mano, não é um cachorro, velho. Você não tá entendendo, tá ligado? Tipo, era tudo que eu tinha, tá ligado?
Ele nem responde. Ele só fica, tipo, escutando o cara falando no telefone. Ele, tipo, nem responde. Aí, na hora que o cara fala tudo que ele tem que falar, ele só bate o telefone na cara dele, tá ligado?
Não, então, tem alguma cena, cara, que ele fala isso, que alguém fala pra ele, tipo, ah, é só um cachorro, tá ligado? Ele tá tipo, mano, não é um cachorro, tá ligado? É mais do que isso, é tipo tudo que eu tinha, tá ligado? Eu não lembro se é quando ele vai matar o moleque, ou é alguma cena disso que é, tipo, muito da hora, velho. Que nem eu falei, faz tempo que eu assisti o filme. Mas é o que, pra mim, amarra o filme, que, tipo, por mais que seja da hora a ação, o Keanu Reeves, ele consegue passar, vamos dizer assim, o mínimo de emoção possível pra você se importar, tá ligado? Que a hora que ele, que nem a gente falou, a hora que ele tá com o cachorro, você vê que ele gosta do cachorro, tá ligado? A hora que ele faz o discursinho sobre o cachorro dele ter morrido, você vê que ele se importa, tá ligado?
Cara, é muito legal, cara. E, tipo, ele mata e depois ele vai pra cena final, né? Que ele vai através do Vigo, né? Que até o Winston do Continental, ele dedura o cara, né? Porque o Winston, tecnicamente, não pode falar, né? Mas ele vive no telefone...
É, o Winston tem que ser neutro, né?
É, ele fala assim, ah, uma certa pessoa tá indo pra um certo aeroporto, se você for rápido, você alcança, né? E aí o John Wick acaba conseguindo pegar eles, né? Numa cena de carro também, que é a cena final.
Sim.
Só que aí ele se machuca pra caralho nessa cena, né? Ele acha um veterinário lá no aeroporto, ele se cura com itens de cachorro, gato, sei lá, itens veterinários, e no final ele acaba adotando outro cachorro, né, cara? Que é um fila ou um pitbull? Acho que é um pitbull, né?
É um pitbull, eu não lembro o nome do cachorrinho, mas é um pitbull, é.
E aí, o nome, o cachorro não tem nome, ele chama só de cachorro.
Ah, pode crer. É, tá explicado que eu não lembro, então. Mas é, da hora, é uma ceninha mó bonitinha que ele pega o cachorro assim, coloca ele na coleira e os dois vai andando na beira do rio, assim, pra casa, tá ligado? O John Wick, tipo, cagado, tá ligado?
É, isso que eu falei, tá tudo cagado, machucado, cheio de ponto e, tipo, mano, pegou um cachorrinho pra ir pra casa. Mas é isso, cara, esse é o final aí do John Wick 1, vale muito a pena assistir. A gente não gosta de entrar muito aqui na história, porque, apesar de ter muito spoiler aqui, a gente quer que você tenha experiência no filme, né? Vale a pena assistir, cara, de verdade, eu dou aí, mano, de verdade. Eu só não vou dar 10, porque o John Wick 3 merece 10, eu vou dar 9 pro segundo, 9,5 pro terceiro 10.
É tipo isso mesmo, cara, porque ele vai, que nem você falou, ele vai ficando mais e mais louco, e acho que, tipo, sozinho, se pá, ele vale um 10, tá ligado? Tipo assim, é um filme que você assiste e, que nem eu falei, não tem arrependimento nenhum, não tenho praticamente crítica nenhuma sobre o filme, tipo, mano, da hora, só que aí quando vem o segundo, você tá tipo, ah, é mais da hora, e você vê o terceiro, cara, eu acho que é mais da hora mesmo, é meio louco, tá começando a beirar um insano, mas é muito da hora.
É, e fica aí o spoiler pro próximo episódio, John Wick 2 aí, vai contar as consequências dele voltar, né, porque querendo ou não, ele voltou e tem coisas que ele deixou pra trás no passado, que as pessoas tinham perdoado, e que agora ele precisa, como ele voltou, né, a ser um assassino, as pessoas começam a cobrar ele, né, cara? Então,
sim.
Fica aí pra vocês assistirem que vai ficar muito legal. Tem mais algum ponto aí do filme, pô? Do filme?
Não, acho que é só isso mesmo, cara.
Então tá bom. Quem tá no podcast, meu, muito obrigado. Se você tá no YouTube, já sabe o rolê. Comenta, compartilha e não esquece de se inscrever, porque isso ajuda muita gente. Ah, e ativa o sininho. Meu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu e falou.